No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre mau hálito. 30% da população brasileira sofre de mau hálito. Como tratar? A nossa entrevistada é Miriam Alagnati. Ela é especialista em estética dental e mau hálito e membro da Associação Brasileira de Halitose. Olá, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada pela participação no CBN Saúde.
Bom dia, Luciana. Tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, né, o que é mau hálito? É falta de higienização correta dos dentes ou vai além disso?
Oi, Luciana. Então, mau hálito, pelo contrário, né? Não é falta de higiene, tá? Mas é um sinal clínico que alguma coisa está em desequilíbrio no organismo, tá? Pode sim, claro, 90% das causas são bucais, mas tem todo o estilo de vida da pessoa que impacta. O que ela come, se ela é estressada, como ela dorme. Então, isso influencia no hálito também.
Então, quer dizer que essa questão da higienização é um mito, né? Problemas no estômago, eles realmente causam mau hálito ou também é um mito?
Isso é um grande mito, Luciana. É que muitos profissionais encaminham errado para o gastro, para o otorrino. Então, 90% das causas elas são bucais e 2% apenas a gente está falando de questões gástricas. Então, é muito pouco efetivamente.
Então, qual é o tratamento? Como é a condução de um caso de mau hálito?
A condução sempre, Luciana, que eu falo no consultório e para toda pessoa que procura o mau hálito é ter o diagnóstico correto, porque efetivamente tem o mau hálito que o outro sente e o mau hálito que a pessoa sente somente. E aí a gente vai poder conduzir fazendo os tratamentos tanto bucal quanto a questão integrativa para ajustar o estilo de vida dessa pessoa. Então, os produtos que ela usa, né, as marcas que ela compra, então tudo isso é prescrição. E hoje, infelizmente, a gente tem uma grande indústria farmacêutica que realmente a pessoa compra por conta própria. Então, a gente acaba orientando no consultório como fazer a higienização, né, os produtos que a pessoa utiliza.
Por exemplo, enxaguantes bucais, né, eles resolvem o problema ou apenas mascaram o odor?
O enxaguante bucal, ele pode acontecer duas coisas, Luciana. Ele pode piorar o hálito e a sensação da pessoa que tem o hálito, né, na boca. Então, o enxaguante, ele resseca a boca e ele pode manchar os dentes, então ele altera o paladar. Então, a pessoa que vive em constante aflição, que o hálito esteja ruim, o enxaguante, ele pode, na verdade, piorar.
Boca seca pode provocar mau hálito?
A boca seca, Luciana, é um grande mito também. Ele, na verdade, ele causa a sensação de um hálito alterado. Então, para a pessoa realmente ter a certeza que o hálito está alterado, o olfato é o principal órgão para a pessoa poder falar se o hálito está alterado ou não. Mas a boca seca, ela causa uma sensação. Então, todas as sensações na boca, seja pela secura ou por um gosto amargo, um gosto azedo, um gosto metálico, isso vai causar uma sensação de um hálito alterado. Mas isso não acontece necessariamente.
Uhum. O uso do fio dental influencia no hálito?
O uso do fio dental, acima de tudo, ele é fator primordial para a gente ter uma saúde na nossa boca. Então, ele previne sangramentos, doenças gengivais. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande aliado que as pessoas, muitas vezes, elas apenas usam escova de dente. Então, tem que ser um combo aí, escova, fio dental, limpeza da língua, orientado pelo dentista, para realmente ter essa limpeza completa que a gente considera.
Quem usa prótese dentária precisa de cuidados específicos?
Com certeza, Luciana, também. Então, no caso da prótese, ela vai ser orientada pelo dentista na higienização dessa prótese, né? Então, a gente tem efervescentes que limpam a prótese, desinfectam a prótese. Então, realmente, a pessoa tem que ter esse cuidado maior porque a placa, ela acaba calcificando em alguns lugares dessa prótese. Então, ela pode, com certeza, favorecer para um hálito alterado também.
Quando a gente fica muitas horas sem comer, a gente tem a sensação de que a gente está com mau hálito, né? Como que essa sensação é nossa só? É também isso acontece de verdade? As outras pessoas também percebem?
Acontecem as duas coisas, tá? Acontece para a pessoa que faz o jejum intermitente, no caso, né? Então ela pode, sim, muitas horas sem comer, o paladar e o pH começa a ficar alterado da boca. Então, em relação à gustação, esse paladar, o gosto, começa a realmente ficar ruim na boca. E em relação ao hálito, a gente fala que tem um hálito de jejum, um hálito mais cetônico. Então, fisiologicamente começa a ter uma queima de gordura, tá? E aí esse hálito está alterado também. E é o que eu sempre falo, a gente tem que colocar na mesa os efeitos colaterais. Então, de fato, é uma estratégia que muitos médicos e nutricionistas usam para a questão de perda de peso e outras doenças crônicas, mas, de fato, o hálito ele pode sim ficar alterado dependendo do metabolismo dessa pessoa.
Uhum. E os casos de mau hálito são revertidos? Reversíveis?
Na verdade, o mau hálito, como ele é um sinal, muitos pacientes procuram a pergunta o seguinte: ah, doutora, mas tem cura? Eu não gosto dessa palavra porque não é uma doença, né? A gente precisa ajustar esse estilo de vida. Então, na verdade, a gente tem o quê? Controle e manutenção, como tudo na vida, né? Então, todas as doenças, a gente tem que ter o controle, a manutenção e ajustar esses hábitos que, na verdade, hoje em dia a vida não propicia muito, uma vida corriqueira, uma vida que as pessoas se automedicam. Então, na verdade, é realmente ter essa orientação do dentista, realmente especialista, como eu sempre falo. Os dentistas, infelizmente, não é uma área de especialização que estudam, então existe, como eu gosto de apontar, a Associação Brasileira de Halitose, profissionais indicados que estudam bastante especificamente alterações de paladar, gosto e próprio mau hálito. Então é uma associação sem fins lucrativos com profissionais especializados pelo Brasil.
Então é um conhecimento que vai se aprimorando com o passar do tempo, com os novos estudos.
Com certeza, porque o dentista que trata da halitose, ele é um dentista que realmente tem uma visão do todo da vida da pessoa, foge um pouco da rotina clínica, que é aquele dentista que principalmente às vezes senta o paciente na cadeira, olha para a boca, e a gente tem que ter realmente um olhar diferenciado para a vida dessa pessoa que vai estar influenciando nesse hálito que se demonstra alterado, ou muitas vezes não, muitas vezes aquela pessoa que sofre em silêncio, é um grande número, 80% a gente vê no consultório que muitas vezes o hálito está ótimo, mas a pessoa tem a sensação, aquela insegurança que o hálito está ruim, porque ela sofre sozinho e não tem o diagnóstico correto. Então o profissional sabe que a boca está alterada, o gosto está alterado, e são exames que muitas vezes ele não faz, o dentista clínico não faz, né? Então a gente foge um pouquinho da rotina clínica de olhar apenas para a boca desse paciente.
Então quer dizer que, por exemplo, um paciente estressado, passando por uma fase emocional mais delicada, ele pode sentir essa sensação de mau hálito?
Pode sentir a sensação de mau hálito, com certeza. O estresse, ele na verdade, ele atua diretamente no sistema nervoso central, né, no nosso cérebro. Então, as glândulas, elas são ligadas. As glândulas, no caso, na face, que produzem a saliva e faz uma lavagem, dá um conforto na nossa boca, elas estão ligadas a esse sistema nervoso. Então, uma pessoa estressada que dorme mal, ela vai ter a função da glândula dela comprometida. Então, isso vai impactar diretamente na sensação da pessoa, ainda que esse hálito esteja normal, né? Mas a pessoa que vive sozinha, ela não sabe, ela fica insegura e ela fica com medo de perguntar para o próprio parceiro, para a pessoa que ela convive. Então, quando a gente vai no dentista especialista em halitose, ele tem já essa clareza que ele não vai encaminhar para o gastro. O gastro, que tem essa consciência, ele também vai encaminhar de volta para o dentista. Então, é super importante ter esse correto diagnóstico, porque quem sofre mesmo é a pessoa que faz exames desnecessariamente, gasta dinheiro, né? E poderia ter o diagnóstico primário lá atrás.
Mas depois do diagnóstico, como que é o tratamento? Ele é prolongado? É mais rápido? Depende do caso? Como que é?
Então, Luciana, é claro que cada pessoa, cada dentista especialista na associação tem terapias complementares que fazem uso, né? Aqui na clínica a gente tem a laser terapia, que a gente pode fazer de desinfecção para a língua, homeopatia, no nosso caso, da nossa clínica, mas tem outras pessoas que podem fazer uso de acupuntura, tá? Então existe em todo o sistema integrativo que o profissional pode fazer uso. Mas de qualquer forma, como 90% das causas são bucais, parte desse tratamento ele vai ser avaliar a gengiva desse paciente, fazer tratamento específico para a condição bucal dessa pessoa, sangramento, não pode haver, e paralelamente ajustar os hábitos. Então, são tratamentos que, claro, cada profissional vai conduzir da sua forma, né? Seja por sessão única ou tratamentos contínuos, como no nosso caso, tá? E aí ajustar a vida dessa pessoa, como ela come. No nosso consultório a gente também faz uso de floral, tá? Então, assim, claro, cada profissional, ele acredita num caminho e ele tem, na saúde, a gente tem diversas terapias que a gente pode lançar mão e, sem dúvida nenhuma, cuidar da boca desse paciente, olhando ele como um todo.
Você citou a língua. Qual é a importância da escovação da língua no controle, no combate ao mau hálito?
Na língua a gente tem principalmente essa burra, né, que é aquela camada esbranquiçada, amarelada. Então a gente tem que ter uma efetiva limpeza e, claro, cabe a gente a mostrar como faz essa limpeza, porque muitos, na ânsia de ter um hálito super agradável, acabam machucando a língua com os raspadores. Então, assim, a gente tem que poder realmente olhar para essa boca com cuidado e individualizado, porque cada pessoa tem uma língua, uma anatomia. Então, não dá para generalizar, mas sem dúvida nenhuma, a língua, ela é um fator direto, no caso, essa burra, para ter um hálito alterado, se esse paciente ele não tiver, por exemplo, uma qualidade salivar que vai fazer essa limpeza fisiológica da língua.
Em relação a alimentos, alguma dica, alguma orientação? Por exemplo, consumo frequente de café.
O café, ele por si só, ele já tem uma propriedade mais do amargor. Então, pacientes que têm a queixa de um gosto ruim na boca, com certeza o café, ele piora, tá? Essa sensação. Então, por isso que quando a gente faz os exames na clínica para saber se aquela pessoa tem ou não uma quantidade salivar para fazer essa lavagem, isso vai influenciar. Então, o café, ele com certeza ajuda, e também derivados de leite, tá? Então, assim, quando a gente fala das bactérias do mau hálito, ela tem muita afinidade com proteína, tá? Então, tudo que produz muco, então, por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu falo para o meu paciente, eu não vou prescrever dieta porque eu não sou nutricionista, mas eu vou sim olhar a qualidade alimentar, porque muitas vezes o próprio nutricionista vai indicar um alimento que não é favorável para o hálito. Então, a gente tem que estar, as áreas cada vez mais na odontologia, na medicina, estão integradas para poder realmente fazer essa orientação mais assertiva no que trata da queixa da pessoa.
Cigarro interfere no hálito?
O cigarro, ele interfere no ressecamento da boca, né? Então, ele vai causar um ressecamento maior e vai propiciar uma descamação maior também da mucosa, que é a pelezinha da bochecha, que é muito fina. Então, esse paciente, se de novo não tiver uma saliva adequada, ele pode também favorecer a própria saburra, essa camada, uma camada até mais grossa, tá? E o cigarro, ele também disfarça uma saúde da boca. Muitos pacientes falam, doutor, eu fumo, mas não sangra. Mas fica uma gengiva mais grossa, tá? De forma leiga falando. Então, se torna uma gengiva mais queratinizada, igual no pé, eu gosto de dar esse exemplo. O nosso pé, quando a gente pisa errado, vai formando calo e vai se tornando um pé mais grosso. E na nossa boca é a mesma coisa. O cigarro, ele vai tornando a nossa gengiva realmente mais grossa para os fumantes. Então, ele acaba disfarçando uma saúde, né? E aí a gente está falando de saúde óssea, porque o que mantém o nosso dente na boca é o osso. Então, ele acaba acelerando uma progressão óssea de uma doença periodontal, que é a segunda maior doença da boca, quando a gente fala de doenças bucais.
Uhum. Crianças também podem ter halitose?
Crianças também podem ter, né, Luciana? É o que eu falo, o hálito é o do momento. Muitos pacientes vêm com a queixa da vida toda, eu tenho a vida toda o mau hálito. Mas a gente tem que olhar para aquele momento da vida. Então, no caso da criança, a própria alimentação pode não favorecer. O intestino preso, então ele pode ajudar a ter uma alteração do hálito, porque é o intestino que não funciona. Então, aquela matéria orgânica que está ali, que deveria ser excretada, o seu organismo vai metabolizar. Então, é muito frequente a criança que não vai ao banheiro, por exemplo, ela poder ter um hálito fecal por um intestino que não funciona. Então, a gente acaba realmente diagnosticando preventivamente, né, e orientando a mãe.
Então, a halitose, ela pode ser, então, sinal de alguma outra doença, talvez uma doença mais grave?
Com certeza. O nosso hálito é um reflexo, como eu falo, do nosso estilo de vida e sinaliza, sim, doenças crônicas. Então, eu tenho pacientes, né, na clínica há anos, desde 98 que a gente trata de pacientes que a gente já diagnosticou em fase de pré-diabetes, de diabetes, porque se torna um hálito também alterado, questões de doenças crônicas renais ou hepáticas, que o hálito ele também fica com gosto, com cheiro de amônia, né? Então, assim, a gente vai diagnosticando e aí a gente consegue finalizar uma evolução de uma doença ou uma doença descompensada, descontrolada, e aí fazer o encaminhamento para o médico.
Mas em que momento a gente deve procurar um profissional dentista? Porque, às vezes, pode ser uma halitose passageira, pode ser algo momentâneo?
Sim, pode ser temporário, sem dúvida nenhuma. Mas ao primeiro sinal de desconforto ou que o outro que convive perceba, ele fazer essa sinalização, mesmo não sendo fácil. Então aqui é um recado que eu dou, né, de carinho e de coragem para a pessoa que realmente sofre com essa sensação do hálito, uma pessoa que convive com alguém próximo que tem um hálito forte, para poder fazer esse diagnóstico. Então, assim, a ABA, como eu falei, ela é brasileira a nível nacional. Então, eu aqui do Rio de Janeiro, a gente tem colegas no Paraná, a gente tem colegas no Nordeste. Como é uma associação muito, muito seleta e pequena, a gente conhece cada um, muitas vezes, em cada estado. Então, ao primeiro sinal de desconforto que a pessoa sinta ou que alguém conviva, é procurar esse diagnóstico para ter certeza e poder fazer o correto tratamento.
Uhum, tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Te agradeço. Muito obrigada.
O CBN Saúde, desta segunda-feira, conversou com Miriam Alianati. Ela é especialista em estética dental e mau hálito e membro da Associação Brasileira de Halitose. Falamos sobre as causas, né, e os verdades e mitos em relação ao mau hálito. Você pode ouvir novamente essa entrevista que está no nosso YouTube e também no site da CBN Maringá, cbnmaringá.com.br.